Oi, eu sou a Mariana de Freitas, gerente de conteúdo aqui do Grupo Rádio Web. Você já deve ter escutado a expressão testemunha ocular dos fatos. Ela se refere a alguém que estava presente fisicamente no local onde aconteceu alguma coisa e que pode relatar com o máximo de detalhes tudo o que viu. Aqui, nessa história, nós não temos uma testemunha ocular dos fatos, e sim uma testemunha auditiva dos fatos. A Rafaela Martinez, que é coordenadora aqui da RWCast e especialista em direitos humanos, conta pra gente como um veículo de comunicação testemunhou a ascensão dos direitos das mulheres, desde quando não éramos sequer consideradas cidadãs até os dias atuais, ainda marcados por muita luta para reforçar esses direitos. Essa é uma produção do RW+, o núcleo de conteúdos especiais do Grupo Rádio Web.
Quando eu era pequena, a minha avó Carmélia costumava falar com uma caixa.
Ai, ai, de vez em quando.
Essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha infância. A minha avó, geralmente na cozinha, preparando algo bem gostoso pra gente comer, sempre acompanhada por essa caixa vermelha que eu descobri, tempos depois, que era um radinho de pilha. Tem até uma passagem curiosa. Um dia minha avó tava na cozinha e deu um grito. Ela tinha escutado o nome dela, da minha mãe e da minha tia na programação. E foi na rádio polícia ainda por cima. Eu perguntei pra minha avó recentemente que com a passagem dos anos tem perdido algumas das memórias, se ela lembrava desse dia.
Eu não lembro, eu lembro assim, eu não sei o que aconteceu. É, tanta coisa que a gente não guarda tudo, não. Guarda quando vai, quando escuta, aí sim.
Então eu contei pra minha avó e vou contar aqui agora pra você. Meu avô Ovídio, espanhol, veio para o Brasil tentar a sorte na década de 50. Casou, teve duas filhas e seguiu mantendo o contato via carta com a família lá do Velho Mundo. Mas a descoberta de um câncer levou ele embora rápido e cedo demais, ainda na década de 70. A minha avó chegou a comunicar à família sobre a morte, mas com duas filhas pequenas para criar, precisou mudar de casa e acabou perdendo esse contato. No começo dos anos 2000, quando um desses parentes esteve aqui no Brasil, sabia apenas o nome delas e que a família morava no litoral de São Paulo. Então ele buscou nas ondas do rádio um caminho de tentar chegar até a gente. E conseguiu, né? Essa é só uma passagem que mostra a relação bem estreita entre a minha avó e o rádio, o companheiro inseparável de todas as etapas da vida dela. E de 2015 pra cá, a caixinha tem um papel ainda mais importante. Isso porque as complicações da diabetes fizeram a minha avó perder completamente a visão. E desde então, a linguagem para os ouvidos é a forma como ela percebe e entende o mundo. E eu quis começar essa conversa contando a história da avó Carmélia, porque essa relação que parece tão individual tem um significado ainda mais profundo para nós mulheres. É uma ligação que todas temos, mesmo que a gente não se dê conta disso. Afinal, esse veículo de comunicação deu oportunidade e transmitiu em suas ondas a luta pela emancipação feminina aqui no Brasil.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul.
Essa é uma relação que começa na década de 20. Apesar de ainda ser um ambiente dominado pelos homens, mulheres como Maria Beatriz Roquette Pinto já estavam nos estúdios radiofônicos em 1922, data da primeira transmissão de rádio no Brasil. Quer dizer, elas já estavam ali, mas só se elas tivessem permissão para fazer isso. Naquela época, as mulheres não eram consideradas cidadãs e precisavam de uma autorização do marido ou de um familiar do sexo masculino para exercer uma atividade remunerada. Mas aos pouquinhos, elas se aproximaram dos microfones. Foi assim que surgiram as primeiras locutoras, cantoras e radioatrizes. E apesar da sutileza nessa aproximação, isso não passou despercebido aos olhos da sociedade.
São dois parágrafos, mas acho que dá para entender a magia, né? É assim, depois que o último golpe de tesoura jogou ao chão a derradeira trançalura, a mulher sacudiu a cabeça, agora levíssima, e sorriu para o seu novo destino. A vida moderna deu-lhe vários presentes, entre eles a faculdade de poder caminhar com firmeza, pensar com seu próprio raciocínio e viver com a vida ganha pelas suas próprias aptidões.
Essa que a gente está ouvindo é a jornalista Tereza Cristina Tesser, mais conhecida como Tecris. Ela foi uma das pioneiras nesse processo de mapear a presença feminina nos primórdios do rádio no Brasil. Aqui ela lê pra gente um texto bem glamouroso, publicado na revista Carioca em 1937.
Artes e ciências foram experimentadas, por último o rádio, uma descoberta novíssima. Atrai-lhe a atenção. Curiosamente, apenas a princípio, a voz feminina acercou-se do microfone, o qual, dócil aos seus caprichos, tornou-se um pouco dos seus maiores aliados. Logo surgiram em todas as partes do mundo locutores de vozes amáveis. Novas speakers influídas com a profissão mais moderna do século.
A pesquisa da Tecris mostrou que, ao mesmo tempo que o rádio abriu as portas para que muitas mulheres começassem a trabalhar e até mesmo conseguissem alcançar o patamar de musas de uma geração, isso não foi visto com muitos bons olhos pela sociedade conservadora da época.
Quando começam essas primeiras mulheres a participarem do rádio, em sua maioria elas mudam de nome, elas adotam pseudônimos, porque a família não queria, porque era um trabalho quase ligado à prostituição na cabeça de algumas pessoas, né?
A propósito, a presença de mulheres nesse espaço também reforçava alguns estereótipos. Os primeiros programas apresentados por elas eram voltados essencialmente para temas como receitas, beleza, comportamento e maternidade. Tudo aquilo que prevê o manual de uma moça bela, recatada e do lar, não é mesmo? Mesmo entre as pioneiras, muitas abandonaram a carreira para casar e ter filhos. Esse foi o caso da intérprete de Canção da Noiva, que a gente acabou de escutar. Estela Maris era o nome usado por Adelaide Tostes, que inclusive conheceu o marido, Dorival Caymmi, nos estúdios da Rádio Nacional. Nesse início da relação entre brasileiros e rádio, as mulheres eram as principais ouvintes. Quer dizer, as mulheres da alta sociedade, porque o aparelho era tão caro que muita gente comprava a prestação. Mas começou um fenômeno interessante. Pouco a pouco, as donas de casa foram percebendo que, mais do que ouvir notícias e músicas, o rádio tinha o poder de dar para elas uma companhia. Alguém para dividir a vida, sabe? Igual a minha avó. Um exemplo foi uma carta enviada por uma ouvinte paralítica para Ilka Labarthe, locutora do programa A Hora Feminina, da Rádio Cruzeiro do Sul.
Então, essa carta diz assim: senhora, afastei-me de todos juntos de mim, até mesmo a enfermeira que continua ao meu lado. Queria ouvir uma resposta sua. Sempre estou sozinha. Fiz-me transportar para a sala de música, liguei o rádio e recolhidamente escutei as palavras boas e humanitárias que me dirigiu. E aí ela vai contando o drama dela E você percebe que esses programas femininos se tornam uma voz para essas mulheres que continuam dona de casa, cuidando da família. A opressão era assim, tão grande da sociedade que essa voz feminina do rádio fazia ela acreditar que ela teria a chance de alguém a ouvir e ela ser, de alguma forma, acolhida, nem que seja no seu íntimo, né?
Para entender mais sobre o contexto da mulher nessa época, eu fui conversar com a historiadora Mary Del Priore. Enquanto as mulheres das classes mais abastadas da sociedade descobriram no rádio uma espécie de elevador social, outras mais pobres já estavam tanto no mercado de trabalho quanto na luta pela igualdade de direitos.
As mulheres já eram operárias industriais desde o final do século XIX, e é justamente a presença da mulher na indústria que vai começar a dar a essa mulher a consciência que ela tem direitos políticos e que ela deve lutar por eles, né? Já antes dos anos 20, antes da famosa Semana de Arte Moderna, as mulheres nas indústrias estão fazendo greve. Então, essas mulheres elas vão aprendendo a reivindicar os seus direitos e elas vão, de certa maneira, ecoar aquela demanda que surge também nos anos 20 de voto feminino.
Já na década de 30, o governo Getúlio Vargas dá início à regulamentação da radiodifusão. Com a chegada da Rádio Nacional, a programação passa a ser mais diversificada, tendo no radioteatro um dos pontos altos de audiência. Escuta só um trecho do programa Radioteatro das Américas, série de dramatizações publicadas no Brasil em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial.
Esta manhã, li nos jornais as últimas notícias de guerra na Europa, na Austrália e na China. Como parecem estranhos esses nomes e distantes esses países. Mas para a maioria dos habitantes de Cartersville, povoação no estado de Illinois, a guerra parece uma coisa longínqua. Mais do que isso, ainda esta manhã o Sr. Thompson, o vendeiro, me disse:
se esses nazistas se atreverem a vir aqui algum dia, Sra. Brand, onde se arrepender até de terem nascido.
Mal lhe respondi e saí depressa da venda. Não queria dizer-lhe a verdade. Não queria dizer-lhe que eu também estou tomando parte nesta guerra, lutando contra um inimigo terrível.
As radionovelas, elas são um fenômeno como foram as cantoras, as rainhas do rádio, né? Elas são um fenômeno do rádio de grandíssima audiência e que ajuda as mulheres a entrarem nesse espaço enquanto profissionais, enquanto radioatrizes, roteiristas, sonoplastas. Embora a gente tenha pouquíssima informação sobre essas mulheres atuando nesses espaços, principalmente da produção do rádio mais invisível, digamos, né? Enquanto produtoras mesmas, elas estavam lá também fazendo esse tipo de trabalho. O que eu posso te dizer é que nessa época da Segunda Guerra, né, o que a gente tinha enquanto programação muito feita por mulheres, ainda eram esses programas femininos, direcionados para o público feminino.
Essa é a pós-doutora em comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto, Juliana Gobbi-Betti. Ela explicou que, mesmo nichados, os programas femininos começaram a abordar os direitos das mulheres conforme o espaço foi sendo ampliado na programação.
Nós não vamos ter uma separação, né? Então, desde o início do rádio, a gente tem programas pleiteando os direitos das mulheres. E mesmo nesses programas que eram ligados à beleza, ao cotidiano da maternidade, por exemplo, muitas vezes você vai encontrar ali também um discurso pelo direito da mulher, né? Seja pelo direito ao estudo, seja pelo direito ao trabalho, seja pelo reconhecimento, por maior autonomia nas tarefas, no cotidiano. Então, isso vai perpassar também esses programas.
Companheiro, eu sou do norte, eu vim lá do Ceará.
Diga, me diga que não me
lembram. O meu nome é Baia.
Eba, eba.
E é interessante a gente olhar para a história além da história. Você já parou para pensar em como o rádio foi pioneiro no processo de encurtar as distâncias? Pensa só que ainda na década de 50, uma pessoa do sul do país podia ouvir esse baião típico cearense da Carmélia Alves pertinho do ouvido. E nem a ditadura militar foi capaz de tirar a mulher do microfone. Na verdade, algumas delas, como Daisy Lucide, usaram a visibilidade do rádio para expor, mesmo que sutilmente, os problemas locais.
Ela falava sobre várias questões para a dona de casa, para as notícias, falava de mundo artístico, e ela tinha quadros que mostravam também os problemas da cidade, né? Ela foi vereadora, foi deputada estadual, e isso também está muito ligado ali à visibilidade política que ela teve pelo rádio.
Parece um avanço incrível, né? Uma mulher desafiando a censura no rádio e seguindo o caminho de luta na política por conta dessa atuação. Mas claro que não existe utopia. Até porque os direitos femininos foram evoluindo muito devagar. Você consegue imaginar que até 2002, o fato de uma mulher não ser mais virgem podia ser usado para anular um casamento? Mas calma que piora. A tese da legítima defesa da honra para justificar casos de feminicídio só caiu agora, em 2022. E esses dados chocam ainda mais quando colocados lado a lado com os avanços que ocorreram entre as décadas de 60 e 70. A gente vai escutar de novo a Mary.
A chegada do biquíni, a chegada da famosa revolução sexual que acontece na França, nos Estados Unidos, vem para cá, a inserção cada vez maior das mulheres no mercado, mas agora qualificadas, porque elas têm um diploma. E uma coisa também que vai mudar a vida das mulheres, em 1977, querida Rafaela, o divórcio, que a mulher com a pílula, com o emprego, ela não quer mais ser infeliz, acabou, né? E também o rádio está vendendo, através das notícias, através dos programas, através das novelas, a ideia de que a mulher pode ser feliz, que ela tem que achar a sua cara metade.
A redemocratização do país consolidou de vez a atuação das mulheres no rádio e fora dele. E apesar dos avanços, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio incentiva as candidaturas femininas, a gente sabe que ainda existe um longo caminho rumo à equidade. Essa luta segue firme, em todos os espaços onde temos voz. Está com as mulheres que atuam nas rádios comunitárias, que desde a década de 90 estão em crescimento no país. E também é pauta de podcasts, mídia que tem se popularizado e registrado um crescimento contínuo de produtoras e ouvintes femininas.
Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto.
Sabe aquele ditado que diz que um fruto não cai muito longe da árvore? Pois é, eu que tanto ouvi a minha avó conversar com desconhecidos na cozinha por meio do rádio, comecei a fazer a mesma coisa. Eu integro esse time de viciados em podcasts. Eu e mais de 51 milhões de ouvintes que deram play nesse conteúdo em 2023. Eu perguntei para a Juliana, com esse olhar tão atento que ela tem para a história, como ela imagina o futuro dessa relação entre mulheres e a produção sonora.
A gente observa uma feminização dos espaços de redação, dos cursos de graduação, e você tem ainda muito a conquistar. Então você tem mulheres que estão discutindo, que estão buscando seus direitos e que estão procurando espaços para fazerem. Para onde eu acho que vai essa relação das mulheres com o rádio? Então, eu acho que vai nesse sentido mesmo, de você ter cada vez mais mulheres ocupando esses espaços, porque você tem cada vez mais mulheres conscientes de que elas podem ocupar esses espaços, de que esses espaços são delas também.
A Juliana contou que uma pesquisa coletiva coordenada por ela e pela professora Valci Succolotto encontrou um programa de rádio ainda não mapeado oficialmente, feito pela Federação Brasileira de Progresso Feminino entre os anos de 20 e 30. O nome? 5 Minutos Feministas. Pensa só que antes da mulher ser considerada civilmente capaz, já tinha gente aqui no Brasil usando rádio para declarar a mensagem de que a gente podia sim ser cidadã e contribuir com o progresso do país. Essa é uma pesquisa ainda em andamento, que quando publicada vai reforçar ainda mais tudo que a gente conversou aqui. E nós só estamos descobrindo esse pioneirismo agora, praticamente 100 anos depois.
Esse apagamento da história faz com que a gente não saiba também, muitas vezes, as barreiras que já foram rompidas. Porque quando uma mulher rompe uma barreira e passa a ocupar um espaço que antes as mulheres não ocupavam, isso não garante que esse espaço esteja conquistado. Garante que essa mulher chegou lá, mas isso não significa abertura de porta para todas as mulheres. Essa é uma luta que ela é contínua, até que as mulheres consigam efetivamente conquistar aquele espaço e fincar os pés, fincar a bandeira mesmo ali, dizer esse espaço também nos pertence.
Enquanto eu produzi essa reportagem, me peguei pensando bastante nessa fala da Juliana, sobre as barreiras que a gente precisa romper para ocupar o nosso espaço. Eu também me peguei pensando na importância da memória e de contar histórias como essa. Contar assim, de forma falada, para que a nossa voz possa ser ouvida em todos os cantos, para que pessoas como a minha avó também possam entender. Contar para quem acredita que o rádio ainda é um espaço de sonhar, mas também um caminho para realizar. Essa reportagem usou áudios do Arquivo Nacional, do podcast Mamilos e dos canais de Clécio Júnior, Alfeu Rio, Cineclube Brasil e A História do Rádio, disponíveis no YouTube. Grupo Rádio Web, produção e reportagem Rafaela Martinez, com supervisão de Ana Paula Costa, que é coordenadora de jornalismo. A gerência de conteúdo é da Mariana de Freitas e a edição de Marcelo Bonora.